Senhor presidente, essa semana, no dia 12 de agosto, dia 11 de agosto não é só dia dos advogados, é dia dos estudantes, dia de fundação da União Nacional dos Estudantes. No dia 12 de agosto eu fui na posse da nova diretoria da UNE, entidade que eu tive a honra de ser presidente num momento muito importante da vida política nacional. E eu me lembro aqui do Brasil daquelas passeatas, daquele movimento dos estudantes brasileiros. Naquele período, nós tínhamos um momento de muita calma em termos de mobilizações estudantis e mobilizações sociais. Nós estávamos depois da queda do Muro de Berlim e só havia mobilizações aqui no Brasil, e eu me lembro quando a imprensa procurava, os estudantes da Coreia também estavam vivendo um processo de grande mobilização. Só que agora a gente vê uma onda de mobilizações de estudantes pelo mundo afora. Primavera Árabe, Egito, Tunísia, Síria, Líbia, Líbano. Uma onda de protestos comandada pela juventude, no caso da Primavera Árabe, a luta pela democracia. Vemos na Europa o movimento dos jovens estudantes que se auto-intitulam indignados. 1,5 milhão se concentraram em várias mobilizações nas praças da Espanha, tendo Madrid o seu centro. Os episódios da Inglaterra agora que eu quero comentar, as manifestações estudantis no Chile, os estudantes chilenos voltaram para as ruas, mobilizações de mais de 100 mil estudantes, na verdade protestando contra um processo de privatização que houve lá atrás. O governo do Pinochet, houve uma redução de investimentos em educação de 7%, para apenas 2,3% do PIB. Isso aumentou um pouco, mas se manteve. Os estudantes chilenos nas universidades públicas pagam mensalidades escolares. O que é que eu quero dizer nessa minha intervenção? Apesar de ter especificidades, na minha avaliação, todos esses movimentos respondem a uma lógica contra políticas neoliberais que foram implementadas nos seus países. Eu começo aqui minha intervenção falando de uma matéria no Estado de São Paulo de domingo, em que a jornalista Carolina Rossetti entrevista a socióloga holandesa Saskia Sassen sobre essas manifestações. Essa socióloga é uma teórica sobre globalização. E ela começa a responder uma primeira pergunta que diz o seguinte: que novas narrativas da globalização essa geração desobediente está escrevendo nas ruas de Londres, Damasco, Cairo, Atenas, Benghazi, Madrid, Tel Aviv? Eu não falei de Israel, mas também houve agora um movimento grande da juventude israelense e Santiago. Ela responde: é mesmo impressionante a quantidade de manifestação de rua. A economia roubou desses jovens um futuro razoável. E o sistema político roubou-lhes a voz política, a capacidade de serem ouvidos. A rua se tornou, portanto, o espaço para a política daqueles que não têm acesso aos instrumentos formais. O fio condutor, que, ao meu ver, une todas essas manifestações, é uma estrutura de luta social. Quero dizer com isso que esses levantes não são só políticos, nem visam apenas a mudança de regime, como um cientista político poderia sugerir. E aqui, é claro que há especificidades. O movimento na Grécia dos estudantes em Atenas é um movimento contra a solução que estão dando para a crise, que querem que o povo pague por uma crise que não foi criada pelo povo. Na Espanha, é um movimento contra as demissões, há um grande número de desempregados na juventude. No Chile, é um movimento que tem características próprias. É a luta pela educação pública, contra o pagamento de mensalidade escolar. Mas o que aconteceu em Londres tem que nos chamar a atenção. E não podemos aceitar o discurso só que é uma onda de criminosos. É claro que há criminosos no meio também daquele movimento. Mas o que é que gerou tudo aquilo em Londres? Aquela explosão, né, na Inglaterra. E aqui também a socióloga holandesa Saskia Sassen fala, né, sobre os episódios em Tottenham. Daí reaparece uma cena típica, que aliás vimos no subúrbio de Paris também em 2009. embates violentos com a polícia, vidraças de lojas estilhaçadas, carros queimados. Na minha leitura, a falta de emprego e cortes do governo em programas sociais e culturais nesses bairros são condições bem mais significativas que a morte injustificada de um jovem que foi assassinado pela polícia. Esses eventos na Inglaterra se parecem de muitas maneiras aos levantes dos guetos americanos dos anos 60 e 70. Sem meios de discurso político, a esses jovens pobres excluídos, só resta quebrar o próprio bairro para se fazer ouvir. No dia de ontem, um belíssimo artigo de Boaventura de Souza Santos na Folha de São Paulo, ele começa um questionamento. O que há de comum entre os distúrbios da Inglaterra e a destruição do bem-estar dos cidadãos provocada pelas políticas de austeridade comandadas pelo mercado financeiro? Ele responde, afirmando que as atuais lutas juvenis nos diferentes países possuem alguns fios condutores comuns. Elas representam a denúncia política violenta de um modelo social e político que tem recursos para resgatar bancos e não os tem para resgatar a juventude de uma vida sem esperança, do pesadelo de uma educação cada vez mais cara e mais irrelevante, dados o aumento do desemprego e o completo abandono em comunidades que as políticas públicas antissociais transformaram em campos de treino da raiva, da anomia e da revolta. E prossegue o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Entre o poder neoliberal instalado e os amotinados urbanos, há uma simetria assustadora. A indiferença social, a arrogância, a distribuição injusta dos sacrifícios estão a semear o caos, a violência, o medo. E os semeadores dirão amanhã, genuinamente ofendidos, que o que semearam nada tem a ver com o caos, a violência e o medo instalado nas ruas das nossas cidades. Olha, nós tivemos, nesses anos de globalização, um aprofundamento da desigualdade social. Trago aqui um número sobre Nova York, 1980. 1% da população ganhava 12% da renda da cidade. Hoje, 1% da população detém 40% da renda da cidade. Londres, na Inglaterra, a diferença só cresceu nos últimos 30 anos. Hoje, a riqueza dos 10% mais ricos é 97 vezes maior que os 10% mais pobres. Tottenham, onde houve o confronto, o desemprego está de 8,3%, mas jovens até 24 anos chega a 20%. E tem as diferenças regionais. No centro de Londres, a renda média do trabalhador é 96 mil ao ano. Na periferia, em Tottenham, chega a apenas 30 mil. Eu, infelizmente, a minha avaliação de todo esse quadro é que a situação vai se agravar. Nessa situação explosiva da Inglaterra, qual é a saída apontada pelo governo inglês? Corte de 130 bilhões até 2015. 130 bilhões de corte. Demitir 32 mil servidores. Sabe quantos policiais vão ser demitidos? 16 mil. 16 mil policiais. Nós vamos ter um agravamento dessa crise. Nos Estados Unidos, infelizmente, o caminho é o mesmo. A política imposta pelo Partido Republicano de corte de recursos vai levar não só a uma recessão ou baixo crescimento, mas a uma situação de crise social. E eu volto à Europa. Na Europa tem uma cultura acumulada há muito tempo. A destruição do Estado do bem-estar social, que é isso que eles estão propondo, vai trazer um período de crises e de conflitos, não só com os jovens. Vai haver uma resistência muito aprofundada, porque estão certos jovens, estão certos trabalhadores gregos de dizer que não podem pagar a conta por essa crise. E eu queria aqui, senador Requião, que eu estou querendo provocá-lo para entrar no debate aqui, falando da entrevista da nossa presidenta Dilma, na Carta Capital dessa semana. A presidenta fala sobre a crise. E ela entra no debate sobre a crise de 2008. Ela diz, temos uma crise profunda, que como todos sabem, não foi produzida pelos governos. Deve-se a uma crise do mercado financeiro, da sua desregulamentação, com a quiescência, aí sim, do poder público. Ontem, por acaso, estava com dificuldade de dormir e voltei a assistir ao documentário Inside Job, um filme que todo mundo deveria assistir. E eu também aconselho, esse filme é fantástico, mostra detalhadamente o que aconteceu naquela crise de 2008. É impressionante como, por meio dos depoimentos, o absoluto descontrole fica patente. E em vez de tomarem medidas cabíveis para retomar as condições de crescimento, ela fala sobre a saída da crise de 2008, encheram os bancos de dinheiro outra vez. E agora querem cortar dos trabalhadores. Mantiveram a desregulamentação, continuaram o processo de descontrole e agora a crise se exprime de forma muito forte na Europa. Há duas utopias apresentadas como possíveis. Há aquela americana, a solução dos republicanos, que acham ser possível sair de uma das maiores crises geradas, não pelo descontrole dos gastos públicos, diminuindo o papel do Estado. Nesse debate, há a tentativa dos republicanos de reduzir a nada o Estado. Eu, quando sugiro às pessoas que podem assistir esse filme Inside Job, é impressionante para entender, porque depois de Reagan e Thatcher, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o discurso é que o mercado resolvia tudo. E acabou a regulamentação do sistema financeiro. E o que começou a acontecer? Você, para pegar um empréstimo, você tinha que mostrar que tinha condições de pagar aquele empréstimo. A partir de um determinado momento, os bancos de investimento descolaram completamente da realidade. Se você tinha uma casa que era 200 mil reais, eles passavam a avaliar aquela casa como 400 mil e emprestavam aqueles 200 mil excedentes. E você criou uma bolha completamente fora da realidade da economia, senador Flecha Ribeiro. E o que aconteceu? Os financistas, os executivos dessas grandes instituições financeiras saíram abarrotados de dinheiro. Qual é a diferença que eu chamo a atenção dos senhores aqui? A diferença do Brasil e dos Estados Unidos e da Europa. Porque no meio dessa crise toda, qual a saída tomada pelos Estados Unidos e pela Europa? Foi de salvar os bancos e diminuir impostos dos ricos, no caso norte-americano, que pouparam. Aqui a saída do Brasil qual foi? Outra. E essa saída tem que ser dada nos Estados Unidos, que era ajudar as pessoas que tinham comprado as casas e estavam perdendo as casas. Era essa a saída. Ajudar os trabalhadores, o povo. A saída do Brasil foi outra. Aumento de salário mínimo, investimento público, crédito, que era de 22%, foi para 46% no final do governo do presidente Lula. Política de transferência de renda, a sensibilidade do nosso presidente que diz, e sempre diz, dê um dinheiro na mão de um pobre trabalhador, de um aposentado, que esse dinheiro vai estimular a economia. E para onde nós fomos? Crescemos 7% ao meio no ano passado. Criamos esse grande mercado de consumo de massas. 40 milhões de brasileiros na classe média. E para onde eles foram? Um caminho completamente equivocado. Eu chego ao absurdo da gente ver uma entrevista do bilionário americano, investidor Warren Buffett. Desculpa a pronúncia. Ele pediu nessa segunda-feira aos congressistas americanos o aumento dos impostos para as pessoas mais ricas, com o objetivo de reduzir o enorme déficit orçamentário do país, afirmando, senadora Leeds, que a medida não afetará os investimentos nem os empregos. Vou ler aqui a matéria. Em um artigo publicado no jornal New York Times, o diretor do fundo, desse fundo de investimento propõe um aumento dos tributos para os americanos com renda superior a US$ 1 milhão por ano e uma alta ainda mais importante para os que recebem mais de 10 milhões por ano. Aí fala ele, nossos líderes pediram um sacrifício compartilhado, mas quando fizeram esse pedido, me excluíram. Perguntei a meus amigos mega ricos, quais sacrifícios esperavam que fossem postos a eles? Eles também não foram afetados, escreve o bilionário. Enquanto os pobres e a classe média combatem por nós no Afeganistão, e enquanto muitos americanos lutam para chegar ao fim do mês, nós, os mega ricos, continuamos nos beneficiando com isenções fiscais extraordinárias crescentes. Explica que os impostos que pagou o Estado Federal representam 17% de seus vencimentos no ano passado, enquanto os seus funcionários,
que trabalham nos seus escritórios oscilou entre 33% e 41%. Eu volto aqui na entrevista da presidenta Dilma Rousseff, porque a presidenta Dilma também faz uma crítica aqui no começo à posição das agências de crédito. Critica a posição da Standard & Poor's, que, na verdade, teve um papel, as agências de crédito tiveram um papel decisivo na crise de 2008. Foram elas, por exemplo, que avaliavam como AAA empresas, instituições financeiras que vieram a ruir e falir novamente naquela crise das hipotecas. Deu nota A ao Banco Lehman Brothers na véspera da quebra do Banco Lehman Brothers. E agora vem rebaixar a posição norte-americana dessa forma, como se não tivesse responsabilidade alguma com toda essa crise. Pois bem, meus companheiros, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que nos preparar aqui no Brasil para os efeitos dessa nova crise internacional, da continuidade dessa crise internacional. É a mesma crise de 2008. Os bancos faliram em 2008, os estados nacionais tiveram que salvar os bancos, e a dívida agora virou uma dívida dos estados. Eu acho que no Brasil nós temos que tomar medidas firmes, porque o que é que vai acontecer, e a Dilma também fala isso aqui um pouco à frente. Qual a saída da Europa e dos Estados Unidos? Eles só têm um caminho de sustentar o crescimento de suas economias, que é disputar o nosso mercado, que é entrar no mercado interno dos países emergentes, entrar aqui e disputar o nosso mercado. A discussão que há hoje é que querem uma nova divisão internacional do trabalho, que nós fiquemos produzindo commodities, minério, petróleo, alimentos, e eles querem conquistar o nosso mercado por os produtos manufaturados deles. Esse é o único caminho que eles têm. E o que é que eles vão fazer? Tentar desvalorizar a nossa moeda? E aí, vale dizer que agora as taxas de juros norte-americanos, na última reunião do Banco Central, baixou a taxa de juros nos Estados Unidos até 2013 para 0 a 0,25% em taxa de juros. Então, vão tentar desvalorizar a moeda deles, valorizar o nosso real e disputar aqui o nosso mercado interno. O governo federal está tomando medidas corretas, mas tem que ir mais além. Que medidas o governo tomou? Controle de capitais. Colocou o IOF a 6% e captações externas, depois colocou corretamente IOF em cima de aplicações com derivativos em posições vendidas. Tinha muita gente especulando aqui com a desvalorização do real, com a desvalorização do dólar, com a valorização excessiva do real. Tomou medidas corretas e fez uma política industrial, o Projeto Brasil Maior, de defesa comercial, para tentar proteger a nossa indústria, porque o nosso maior risco é esse, é desindustrialização. E a gente sabe que nas indústrias nós temos os nossos maiores empregos. Mas creio que nós temos que ir mais a fundo. E eu senti, senador Requião, que a entrevista da presidenta Dilma, ela vai nesse caminho. O que é que nós temos que fazer? Não há lógica, se nós temos que proteger a nossa moeda, nós tomamos essas medidas de colocar IOF sobre posições dos derivativos, sobre captações externas, mas enquanto nós tivermos uma taxa de juros reais de 6,8%, não há jeito. Nós vamos continuar valorizando a nossa moeda, nós vamos continuar sendo extremamente atrativos, porque a próxima reunião do Fed, do Banco Central norte-americano, eles vão fazer o que chamam afrouxamento monetário 3. Só resta aos Estados Unidos agora a política monetária, porque a fiscal eles estão perdidos. Eles não têm como aquecer a economia mais dessa forma. Então vem uma outra avalanche de dólares por aí afora. 6,8% de juros reais, o segundo país do mundo com juros é a Hungria com 2,5%, depois o Chile com 1,8%. Então, eu espero e eu acho que tem que ser na próxima reunião do Copom uma posição firme do Banco Central. Eu estou esperançoso que esse é o caminho. Nós estamos tendo uma chance histórica nesse país. Infelizmente, na crise de 2008, o governo Lula fez tudo certo. O Lula desonerou IPI, mandou o povo consumir, fez políticas contracíclicas, mas o Banco Central, naquele período, segurou. O Banco Central passou 2 meses, novembro, dezembro, como se não tivesse acontecido nada. Nós temos uma chance histórica. de baixar as taxas de juros nesse país. E eu chamo a atenção que isso resolve outros problemas, problemas fiscais. Nós pagamos nesses 6 primeiros meses do ano 119 bi de juros dessa dívida. Ao baixar a taxa de juros, eu estou convencido que nós resolvemos problemas também, porque qualquer coisa que a gente vá, avance nesse sentido, nós aumentamos a nossa capacidade para fazer investimentos, porque o centro da nossa política aqui, além de continuar o gasto das famílias, nós vamos ter 14% de aumento do salário mínimo em janeiro, e isso vai ser importantíssimo nesse momento. Alguns diziam que isso era o fim do mundo, manter a política de recuperação do salário mínimo do presidente Lula, mas vai ser algo central, porque a gente tem visto que já está havendo a redução do nível de contratação das empresas. Então, nós estamos vivendo uma crise de natureza recessiva, não podemos perder essa lógica. Então, nós temos, e aqui eu acho, e eu sinceramente, esse é o apelo que nós façamos, é que o Copom comece de forma corajosa a política de redução de taxa de juros. E encerro meu pronunciamento, dizendo que, além disso, nós temos que apostar todas as fichas na integração sul-americana. Peço só mais um minuto, eu sei que tem outros oradores. Temos que apostar todas as fichas na integração sul-americana. Acho que o nosso caminho é baixar a taxa de juros e apostar todas as nossas fichas na integração sul-americana. Quanto à Europa, infelizmente, o que a gente vai ver nesse próximo período é o surgimento de muitas manifestações, e eu considero uma luta legítima por parte do povo europeu, que não vai aceitar passivamente a destruição das conquistas históricas, do estado do bem-estar social, um povo com a cultura de lutas acumulada na sua história. Então, nós vamos ver, infelizmente, conflitos desencontrados, desorganizados, como esse de Londres, mas eu espero que o povo da Europa consiga achar um caminho que, com certeza, não é esse tomado pelos seus governos, que é de aprofundamento desse modelo neoliberal que mostrou o seu fracasso.